depois posso. Às vezes o John diz isso, nem tem nada disso.
15ª reunião ordinária, 23 de maio de 2022.
Convido a todos para ficarmos de pé e fazer a oração inicial.
Que estais no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Peço ao vereador secretário que faça o chamado, senhores vereadores.
Olívia Teodoro Santos.
Presente.
Júnior Aparecido de Oliveira.
Presente.
Jonathan Aparecido Mesquita. Presente. Célio Reis dos Santos. Antônio Nazareno de Oliveira.
Presente.
Edilson Firmino de Souza.
Presente.
Luiz Rogério Vilas Boas.
Presente.
Elton Henrique de Lima.
Presente.
Nelson presente. Mesquita Galvino. Comunique fora presente, só o Célio ausente.
Sob a proteção de Deus, declaro aberto o trabalho dessa reunião. Peço ao nosso servidor que faça a leitura dos comunicados e proposições.
Nosso comunicado, ofício 53/2022 do ministro prefeito, excelentíssimo senhor presidente. Em atenção ao requerimento número 7/2022, encaminhado pelo vereador Elton Henrique de Lima e os demais vereadores, solicitando informações sobre a empresa especializada em sinalização de vias públicas, encaminho o ofício de número 147/2022, respondido pelo secretário de Desenvolvimento Urbano. Desde já agradeço a compreensão e renovo os votos de leva de estima em consideração, atenciosamente, Fabiana Silva Moretti. Anexo ao ofício, a esse ofício do governo do prefeito, veio o ofício número 147 da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano. Bem por meio deste informar que já está em fase de contratação de empresa especializada em sinalização de vias públicas. Assim que for licitado, iremos emitir a ordem de serviço e iniciar a identificação barra sinalização das ruas recentemente aprovadas, bem como de outras vias públicas. Quanto à comunicação do cartório, moradores, concessionárias, etc., será direcionado ao setor de comunicação da Prefeitura para realizar tal trabalho. Coloco-me à disposição para qualquer esclarecimento. Atenciosamente, Antônio Maria Fonseca, secretário municipal de Desenvolvimento Urbano. Em relação às proposições, a indicação número 12/2022, subscrito pelo vereador Jonathan Aparecido Mesquita e demais vereadores. O vereador que essa subscreve requer, nos termos do artigo 103 do Regimento Interno desta Câmara, que seja encaminhado expediente para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, senhora Maria do Socorro Félix, solicitando que, no mais breve espaço de tempo possível, sejam adquiridos cobertores para doação às famílias carentes, em especial as que possuem idosos e crianças, que estão padecendo com o frio que, neste ano, está dando mostras que será muito intenso. Nesses termos, pede e espera honroso deferimento, sala das sessões, 23 de maio de 2022, segue assinado pelos senhores vereadores. Em relação aos projetos em pauta, consta na pauta dos senhores vereadores aí, o projeto de lei número 11/2022, que autoriza o município de Jaci a contratar com o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, BDMG, operações de crédito com o outorga de garantia de outras providências, em pauta para a segunda votação e redação final. E também parece que já houve assinatura das comissões. E vão ser colocados em primeira votação também o projeto de lei número 20/2021, o projeto de lei número 9/2022 e o projeto de lei número 10/2022. Então, certo, senhor presidente, os comunicados e projetos em pauta.
Obrigada, Daniel. Boa noite, senhores vereadores, doutor Júlio, jurídico, servidores da casa. Boa noite a todos que nos assistem pelo Facebook, pelo YouTube e que vão nos ouvir pela rádio. Mais uma vez, né, mais uma noite, com a graça de Deus, a gente tem que agradecer sempre. E vamos começar, né, mais uma reunião, com a graça de Deus. Falando, né, dos acontecidos, que a gente sempre fala aqui na reunião que tem acontecido no meado da semana, né, que tem... Que tem falado. Só um minutinho, tá, gente? Ontem, né, teve um dia de lazer para o povo de Jaci, né? Pro pessoal, para a população. Teve trilhão de manhã, teve futebol à tarde, né, Jonathan? Lá na Pedra Negra. E eu acredito que nós precisamos, né? A população de Jaci, pelo menos por esse tempo passado, esses dias, eu acho que precisa-se de um lazer, mesmo, né, de forma controlada, se precisa sim de um lazer, porque nós trabalhamos e acredito que todo mundo precisa. Foi, né, muito bom o trilhão, eu acredito assim, que faltou, né, o ciclista de Jaci, mas que não tiveram a oportunidade de estar presente, mas teve muita gente. E eu acredito que é o segundo, né, trilhão?
Segundo.
O segundo trilhão. Futebol também eu não fui lá, mas o Jonathan me falou dos acontecidos, né? Graças a Deus teve o Elcio para salvar lá. Depois a polícia chegou, né, Jonathan? Para poder dar continuidade no campeonato.
Na verdade, presidente, os árbitros não queriam começar porque não tinha ambulância no local. E aí a gente correu atrás lá porque ligou para o prefeito, ligou para o secretário. Aí ficou aquele negócio, um secretário fala, um empurrando pro outro, né? Por isso que a ambulância não foi. E aí, o Elcio socorreu, né? Que foi lá rapidinho, buscou a ambulância e essa parte ficou finalizada. Mas o policiamento, ele só queria, a polícia daqui não queria ir porque tinha que ter reforço. E quase que perde pro WO, né?
Mas por que a polícia só tivesse reforço?
Dizem que foi ordem do comandante que só poderia ir pro campo se tivesse reforço, porque já tinha dado um problema no campo lá do Nova Lavra, com a torcida de lá, né, que jogou bomba no campo e tal, e isso foi relatado na súmula, e aí só podia ir com reforço. E só que já tinha ofício, já tinha encaminhado ofício para eles lá, mas aí deixou a desejar em chegar muito tarde e quase que não acontece o evento.
Parece que também teve ontem campeonato de Muay Thai, né, também, em outra cidade. Teve o Marquinhos, que foi campeão de novo, né, Juninho? Não sei se você ouviu falar. Também. Então, assim, o esporte está, né, estão indo com tudo. E é assim, é isso mesmo que a gente espera, é isso mesmo que a gente tem pedido, tem cobrado. Às vezes a gente não é ouvido, mas a gente continua pedindo.
Senhor presidente, o bom é que agora nós estamos... explorando outros campos do esporte, né? Que antes era só futebol, aí teve o vôlei, acabou o vôlei, eu acho que está voltando de novo, parece. Mas a gente precisa de outras modalidades para enriquecer mais a cultura esportiva de Jaci. Obrigado.
Sim, a gente precisa disso. Já acontecendo, né? Agora o ciclismo, né? Agora, quem sabe, né? Depois vai ter a corrida também, que é muito bom, né? Porque tem muita gente de Jaci que corre. Então, às vezes, também seria uma boa também para eles fazer. Tem como teve o trilhão, não sei o que pode fazer de uma corrida, né? Eu acho que seria bom também. Um carreirão. Faz um trilhão, faz um carreirão. Sei só que diminui, né, gente? Tendência. Mas não pode ser correr muito, não. Faz, assim, os KM menos, né? Mas eu acredito que é aí que a gente vai começando. Tem o requerimento aqui do... Não, a indicação, né, do vereador Jonathan, que fez aqui pedindo... O agasalho, eu já tinha até falado com o prefeito um dia dessa semana, porque aqueles dias que estava muito frio mesmo, eu acredito que tem muita gente aqui em Jaci ainda que tem casa, né, que não tem forro, que é telha, e fez muito frio, que a gente chegou até 3, 4 graus. Então, eu acho assim, que é a época necessária, assim, de estar ajudando, e se tem dinheiro, vão comprar. Não pode ficar com o dinheiro guardado sem comprar, mas eu acredito que vai fazer, parece, uma compra direta para estar comprando. Eu acho que já ajuda demais. Tem muita gente mesmo precisando. Até hoje teve, né, uma cidadã aqui na Câmara me falando de que ela viu uma reportagem, né, no Jornal de Lavras. Não sei se foi do Jornal de Lavras, eu não me recordo, porque eu também vi. Onde o prefeito já citava junto com o secretário de Obras e com o Sadi Engenheiro, onde estavam conversando sobre moradias. Você sabe, Elton e Nelson, alguma coisa da reunião? Parece que foi na sexta reunião. Teve com a prefeita de Lavras, com Itutiga, parece? Luminares, não
tem
sei.
Já tem um trâmite nisso aí, né? Até então ele pediu para deixar making off e até concretizar. Porque às vezes a gente alarma, né, e dá as crias expectativa e não acontece.
Mas e então, aí eu deixar meio em off, mas assim, o cidadão mesmo,
já sabe, é novidades, vem por aí.
As pessoas, eles assim, graças a Deus, né, a internet hoje ajuda bastante. E as pessoas estão se informando por ali.
Sim.
Eu também vi por ali, porque eu vi a foto. Então, eu até falei com ela. Falei, não, ainda tem um trânsito para se resolver para depois.
Sim, verdade.
Mas quando fomos, né, assumir aqui, a gente teve essa conversa com o prefeito, onde que ele fala, acho que todos recordam, que do leilão, ia se comprar um lote, ia fazer as moradias mesmo. Até então, a gente está aguardando, né? Ainda falta um tempinho para... Sim, tem muita gente hoje aí pagando aluguel, tem assim, até o mais simples, né, que às vezes a gente já pediu também, né, para fazer a reforma das casas ou ajudar quem está precisando mesmo, que agora o tempo que a gente vê é esse aí, ó, é frio, é chuva, e às vezes a gente está, né, no conforto e tem gente que não. Então, eu acredito que ajudar, né, com a arrecadação que a gente tem no município, para poder ajudar, assim, é de uma valia muito grande.
Ah, é só, presidente. E a gente pensa que tem gente que não precisa, mas tem gente que precisa, né? Cobertor, né? Um telhado melhor, porque tem estrutura que está muito, muito ruim mesmo, né? E entre outros, né? A cesta, né? Eu acho que tem que facilitar um pouco mais, né? Porque o pessoal tem alguns que até desiste.
Eu acredito que a gente pode, né, conversar lá com o jurídico, ou o jurídico aqui mesmo, a gente mudar a lei, né? Porque essa lei vem lá do desenvolvimento social, que garante de 3 em 3 meses. Eu acredito que as pessoas não é de 3 em 3 meses só que vai pegar uma cesta, acho que faz muita falta. Eu acredito que num mês inteiro, até um mês, uma cesta, às vezes tem a família grande, não dá. Mas já ajuda. Então, assim, se a pessoa confirmar mesmo, estou trabalhando, não tenho condições, a pessoa acho que tem que ter todo mês uma cesta.
Inclusive, Olívia, tem uma pessoa que me procurou hoje pedindo um cobertor. Então, a gente vê que a necessidade é grande e aquilo que a gente pode fazer, que chega na gente, a gente faz. Uhum. Não adianta nada a prefeitura lá com esse bom de dinheiro não fazer nada para ninguém.
Sim.
Né?
Sim.
Aí não tem cobertor, não tem remédio, não tem, já cansamos de falar isso aqui. Então, queremos aprovar, queremos fazer, mas queremos que faça também para o povo, né?
Isso,
não adianta nada guardar
o
dinheiro.
O nosso trabalho é esse, fazer para a população.
Deixar claro que está sendo feito.
Nós podemos também envolver a população também.
Sim.
Tem muitos que têm vontade, às vezes não sabe aonde fazer o depósito ou deixar um cobertor. Nós poderíamos fazer aí um ponto de recolhimento.
Sim.
Né? Para as pessoas que queiram.
Eu deixo até a academia disponível para quem quiser deixar lá.
Ótimo, vamos fazer uma coisa formal.
Deixa uma caixa lá, onde o pessoal que tiver interesse de depositar ali um agasalho, um cobertor.
Sim, isso é ótimo.
Ali na farmácia da Liana, eles também já faz isso já. Acho que foi,
né?
Já foi doado, acho que mais de 50 cobertores.
É bom colocar nas redes sociais aí e a gente compartilhando também. Que aí envolve a população também.
A gente acompanha, às vezes, o status das pessoas. Tem gente que está fazendo campanha, está pedindo, coloca no status. Porque tem, por exemplo, às vezes não pede para mim, mas pede para o Jonathan. Às vezes alguém pediu para o Rogério, pediu para mim. Mas é uma forma que as pessoas encontram, tipo, tem conhecido o Rogério já está acostumado, né? Pediu pro Rogério. Mas eu conheço também gente que também, o Célio fez isso também semana passada, parece que pediu pro Célio, pede pro Juninho, pede pro Bar.
E seria interessante até promover algum evento, né? De recolher alimento, recolher agasalho. O Nelsinho aí que gosta muito dos eventos, fazer, né, de promover eventos, Nelsinho. Ver se a gente consegue unir aí, fazer um show, uma gincana, alguma coisa que envolva a população e fazendo arrecadação de agasalhos, cobertores.
Aqui tem uma associação que tem alguns brinquedos que a gente possa desenvolver aí uma rua do lazer, né? Mais uma. Por que uma? Vai trazer as crianças, né? As crianças vão se divertir e de contrapartida nós vamos arrecadar aí alguns agasalhos para ajudar a população que tem vulnerabilidade. Excelente.
Eu acredito assim, que nós estamos aqui para poder ajudar a população e nos ajudar também, porque é muito bom a gente poder fazer algo para o próximo. E se estamos todo mundo juntos, legislativo com executivo, para executar, é ótimo. Né? E como a arrecadação, né, está tendo dinheiro, tem dinheiro no cofre, então eu acredito que possa está fazendo isso daí, e o prefeito mesmo me falou que ele estaria fazendo uma compra direta
para
comprar os cobertores.
Eu tenho certeza absoluta que pode ser feita uma compra direta e também pode se formar uma comissão lá, junto, né, com os órgãos lá da prefeitura, para doar.
Então, o que foi falado? Agora tem 3 PSFs na cidade. Então, as agentes de saúde, elas visitam todas as casas, porque não fica casa sem ser visitada. Então, as agentes de saúde vão, né, elas que vão indicar as pessoas que estão precisando e que precisam, que às vezes falam com elas. Sim. Não, mas assim, eu falo assim, Elton, as agentes de saúde, elas já sabem quem precisa. Então, elas não precisam perguntar se você quer um cobertor. Elas já conhecem, elas já sabem. Então, eu acredito que esse levantamento tem que ser assim, porque tem muita gente que... Você vai falar, tá, todo ano cobertor, todo mundo, logicamente, às vezes, né? Quem não precisa de fato, tem gente que pega, sendo que outra pessoa precisa. Né? Mas eu acho uma ótima ideia, vamos aguardar, vamos esperar esse momento chegar. Se vai chegar, que bom que chegue mesmo, porque precisa. Não, não pode demorar, porque vai começar junho, maio já está fazendo frio, então já tem que começar já de agora. É. Eu até leite eu falei que era para poder comprar também, porque às vezes tem criança, né, que vai para a escola para tomar um leite quente de manhã, é bom também. Né, ajudar na escola mesmo, né, se pudesse, né, entregar cada um lá, a criança que precisasse, entregasse um litro de leite para tomar no outro dia, também era uma ótima opção, mas a gente também tem que ver, né, como que funciona. Nada assim, é a nossa vontade, né, gente? A gente tem as nossas vontades, mas a execução não é a nossa, é lá. É, poder não é querer, mas nós quer, nós pede. Mas é igualzinho que é assim, que vencido pelo cansaço. Então, vamos fazer isso, né? Mas, por hoje é só minha palavra. Não vou falar de Copasa hoje, não vou falar de CEMIG. Vou falar da Copasa não. Deixa pra você então, Nico. Fala da Copasa. É, o Nico da Copasa. Ele tá quase trabalhando na Copasa. Sim. Eu não sei se teve resposta, mas esse... Também não. Só que o Stoff já é um patamar, assim, né? Palavra franca aos senhores.
Vereador Elton.
Boa noite. Boa noite a todos que nos acompanham, aos amigos vereadores, presidente, ao jurídico dessa casa e a todos que nos acompanham aí pelas redes sociais e vão nos ouvir pela Ijaci 87,9 na quarta-feira. Foi uma semana com bastante agitação, bastante entretenimento no final de semana aí, né? Ao qual começou pela manhã. O Trilhão, eu tive o prazer de estar acompanhando, dando um suporte aí na ambulância, aproveitando também para fazer algumas fotos, né, nas paradas que nós fazíamos aí, o decorrer do trajeto, e vimos que, pela quantidade de ciclistas, os casos de acidentes foram bem pequenos. Teve um acidente, uma queda, mas teve um acidente um pouco mais sério ali, que tirou o nosso amigo Júlio da rota, né? Onde ele teve um acidente com um cavalo lá atrás da serra, lá, mas está passando bem. Né? E no mais, só. Né? Foi um evento bastante divulgado, bastante repercutido aí nas redes sociais. Né? Estão de parabéns a todos os organizadores, eu não quero citar nome, para não deixar ninguém de fora, mas a TV Alterosa fez uma organização muito boa, dentro desse evento que aconteceu. Né? Parabéns a todos os envolvidos. Também na parte da tarde eu tive a oportunidade, eu nunca assisti uma partida de futebol do Ijaci. Né? Eu tive ali na inauguração ali do espaço ali do jogador Taylor, aí eu falei assim, vou dar um pulinho lá no Pedra Negra. Aí estava até de chinelo ainda. Aí cheguei lá para ver o futebol, estou vendo que estava demorando a acontecer. né? Aí perguntei aos amigos lá, o que está acontecendo? Está faltando ambulância. Ah, não, o problema é esse não. Aí tentei alguns contatos para avisar que eu estava indo pegar a ambulância, mas não apareceu. Mas eu peguei com a autoridade minha mesmo, fui lá e peguei a ambulância e o jogo aconteceu e ocorreu da melhor forma possível. Infelizmente o time de Jaci não saiu vitorioso, mas tudo correu bem, sem nenhum transtorno. Então, essa primeira parte da minha fala aí, esses 3 minutos, falando sobre o esporte, né? Parabéns a todos os envolvidos aí, né? E sempre que precisar do meu apoio aí, pode contar com nós aí no que for preciso. É, quero falar um pouco também do projeto, né, que está tramitando nessa casa. Ele está até aqui na minha mão. Ele foi um projeto já pré-aprovado pelo Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais e precisa ser aprovado por essa casa, né? Eu tenho a minha opinião formada e respeito a opinião dos senhores vereadores. Eu não vejo como um gasto desnecessário. Pelo contrário, eu vejo um investimento para a nossa cidade, para o nosso município e para as futuras gestões que ainda estão por vir, né? Esse projeto trata-se da energia autossustentável, né? Que é a energia renovada fotovoltaica. Que até então nós temos a previsão de um gasto de 2,5 milhões. 2 milhões, sendo, se alguns vereadores tiver o número mais correto, pode me corrigir. Mas o que eu tenho é que seriam 2 milhões para investir nos equipamentos e na empresa que vai instalar todo o equipamento, né, do serviço de fotovoltaica, e os outros 500 mil seria para a parte de estrutura para receber essas placas de energia. Então, eu tenho meu voto e já vou até adiantar que eu sou a favor desse projeto, mesmo ele sendo financiado pelo Banco do Desenvolvimento de Minas Gerais, que ele está sendo pré-aprovado. Então, vai ficar a conta para o próximo prefeito? Sim, vai ficar. Mas nós já temos um gasto que não é baixo, um gasto com a energia elétrica de todos os prédios públicos. E esses valores são altos. Quem tem as suas casas, suas residências, pode tirar por base. Nessa época do inverno, que o banho é um pouco mais demorado, né, com a água mais quente, o chuveiro... Demorado não, né? Até mais rápido, né? Às vezes nem toma. Mas quando liga o chuveiro, liga no mais forte. E isso consome mais energia, né? Então, vai ficar mais tempo em casa, as crianças. Então, sabe que o gasto com energia elétrica, ele é grande, ele é alto. E nós temos agora, para ser inaugurado recentemente, próximos dias aí, a sala de raio-x, mais um gasto de energia elétrica. Então, isso aí vai gerar dívida para o próximo prefeito? Vai, mas vai trazer muito, mas muito benefício. E até quando, já conversando com o executivo, que todas as, quando começar, a partir do momento que quitou essa parte, pode até entrar na área social. Eu não quero entrar muito nesses detalhes, porque foi conversado meio que formalmente. Mas já pode entrar na área social para beneficiar aqueles que mais necessitam, que têm comprovante de renda baixa, para estar atendendo essa população também. Eu tenho a minha posição. Esse projeto está entrando nessa casa. Se ele for para votação, o meu voto é sim para esse projeto e defendo esse projeto. No mais... É só isso mesmo, acredito eu que não esqueci de mais nada. Quero falar do agasalho, né, da arrecadação, como nós já começamos a bater um bate-papo aqui nas palavras da presidente. É assustador esse frio que nós estamos passando. Às vezes, nas nossas casas, nós temos os cobertores aí, os nossos filhos bem agasalhados, e eu com a minha esposa, muitas vezes nós conversamos ainda e tomando alguma, né, alguma atitude, às vezes ajudando, da forma que a gente pode, é claro, mas sabendo que nós não podemos atender toda a demanda, né, do pessoal mais carente, mais vulnerável, que depende aí hoje de um aquecimento, de cobertor, de agasalho, seja o que for. Então, se nós fizermos algumas campanhas, mesmo, vamos assim, esperar do executivo, né? Nós tivemos uma conversa com ele também, senhora presidente, e acredito que é da vontade dele também estar ajudando nesse sentido, de estar ajudando a população mais vulnerável a ter esse agasalho, a passar esse inverno aí com mais aquecimento, né? E esse aquecimento que eu falo não é só de cobertor, não. O calor humano, o fato da gente poder ajudar o próximo, isso aí já aquece os nossos corações, né? E acredito eu que o executivo também está sensibilizado com esse projeto e vai fazer o possível aí para estar atendendo o mais rápido possível, né? Porque não espera, né? O frio, a tempestade, as noites geladas aí, ela está frequente nesses dias aí de inverno, né? Então eu quero encerrar as minhas palavras, quero cumprimentar o Jamil, que também chegou ali agora atrasado também, e que Deus abençoe a todos os senhores vereadores. Fiquem com Deus.
Vereador Jonathan.
Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, jurídico, funcionário dessa casa, a todos que nos acompanham aí na rede social, todos uma boa noite. Jamil aí, boa noite. Senhor presidente, quero falar aqui agora sobre essa indicação que eu acabei de fazer aqui para o prefeito, né, que é dos cobertores, a gente pedindo aí para secretário de desenvolvimento para poder comprar esses cobertores aí para doar para as pessoas que precisam. Senhores vereadores aqui todos assinaram, né? Podendo dar mais força nessa indicação. E se Deus quiser, vai dar certo, igual o presidente falou que já havia conversado com o prefeito. E o mesmo falou que iria comprar esses cobertores. Cobertores, né? Então, não é pra mim, como diz o outro, é pro povo que precisa mesmo. Então, é uma coisa que tem que ser feita. Senhor presidente, pegando um gancho aí desse projeto que tá aqui nessa casa, né? Do banco BDMG, isso. Esse é um projeto que chegou aqui na nossa casa há uma semana só, né? Então a gente não pode, eu penso por mim, né? Igual o vereador Elton falou, respeito também a opinião de todos os vereadores, mas na minha opinião é um projeto que chegou aqui assim, muito rápido, a toque de caixa, a gente não pode, eu penso por mim, não posso, nem avaliei totalmente esse projeto para a gente estar votando. E a gente não pode também endividar os cofres públicos, né? Vai ficar a dívida para o outro prefeito, vai ter dívida, né? Mesmo que tenha um gasto de energia, o que nos passaram, que não está no projeto, que é um gasto mais ou menos de 50 mil, mas eu não sei se é isso mesmo. Então a gente tem que procurar saber, tem que ir atrás mesmo, para ver se é esse mesmo o gasto que tem, se é 50 mil, se é 20 mil, 30 mil, quanto que vai ficar o financiamento. O financiamento está aqui no projeto 2 milhões e 500 mil. Mas e o juro? Ele vai para 3 milhões e tanto, entendeu? Então é um projeto que a gente tem que avaliar. Por que não mandou ele com antecedência para cá? Para a gente avaliar e depois dar o veredito. Então esse projeto aí é um projeto que a gente tem que ver mesmo, porque é uma dívida que vai ficar 5 anos. Quem sabe se a arrecadação amanhã, ela cai. Se a arrecadação cair aí, vai faltar remédio, vai faltar para as escolas, vai faltar merenda. Por quê? Porque está pagando um projeto, um financiamento de um valor excessivo. Então eu penso o seguinte, estou falando por mim, eu não estou falando para nenhum dos nossos colegas vereadores. Eu penso que é um gasto, por enquanto, desnecessário. Por quê? Porque a gente já tem outros projetos aí que está ainda em andamento, não foi finalizado, como estão o campo, né, a orla, essa escola aqui de frente. Então, eu acho que o mais viável agora é a gente economizar na energia mesmo. Né? Se vê uma lâmpada acesa lá, ô gente, apaga a lâmpada aí. Né? Eu acho mais viável. Você já colocou. Hoje a prefeitura, ela funciona da meio-dia às 6. Para quê? Para diminuir os gastos. Né? De energia, de tudo. Ela funciona hoje da meio-dia às 6. Lá no interno. Né? Já é para economizar. Então eu penso assim. Chegou muito rápido esse projeto, não deu para avaliar tudo que eu preciso, com uma semana só, essa já é só a segunda semana desse projeto. Então eu vou analisar sim, com carinho, porque a população, eu também tenho que perguntar para a população mesmo o que eles acham, porque eu não estou endividando só eu ou os senhores vereadores, estou endividando o município inteiro, né, que é o dinheiro dos cofres públicos. Tem mais tempo ainda, tem mais 2 anos e meio de mandato do prefeito, dessa Câmara. Se for o caso de ter que votar esse projeto, termina os que estão em obras aí, para depois fazer um novo projeto. Não adianta a gente abrir aí 10 firmas e conseguir dar conta de 1. Né? Então eu acho melhor terminar as obras que estão sendo feitas aí, e depois começar com uma outra, outra obra. Cheio de evento que eu vi, né? Teve a estreia do jogador, no campo do jogador dele ali, perto da minha casa, né? Foi bem bacana também, 8 equipes, dou parabéns ali para a equipe do Jai, que foi campeão. Parabenizar também os meninos que jogou aqui, jogou em três horários. Jogou 2 aqui e ainda jogou lá no campo da Pedra Negra. E não conseguiu vencer, mas ainda continua aí na Copa Alterosa, no qual tem que ganhar 2 jogos para classificar. Né? Mas por hoje é só isso, senhor presidente. Uma boa noite a todos.
Vereador Edilson Banana.
Palavra.
Vereador Nico, eu mesmo. Senhora Presidente, eu peço permissão para falar aqui mesmo. Boa noite, senhora Presidente, senhores vereadores, doutor Júlio, servidores desta casa e também uma boa noite daqueles que nos acompanham aí pelas redes sociais e vai nos ouvir pela rádio Ijaci FM. Boa noite também ao Jamil. Senhora Presidente, eu gostaria que ainda falasse a fala. 3 semanas retrasadas, tivemos uma conversa ali embaixo, né? Ali na prefeitura. E tentei falar, né, na outra reunião, mas devido, né, ao que aconteceu, deixamos para falar nessa.
É porque às vezes as conversas, ela pode, as pessoas podem passar de forma errada como de fato aconteceu. A gente sabe que a nossa prefeitura, ela conta aí com seus equipamentos, né? Tem aí as luz patrol, tem aí a carregadeira, a reta, tem caminhão, né? E desde então que a gente sabe, né, eles sempre também, além de fazer o serviço aí público, né, também sempre tende a atender os serviços particulares. E assim, eu sou muito a favor. Por quê? Existem muitas pessoas que dependem, às vezes, do maquinário. Então, assim, eu acho que precisa olhar isso com carinho e ser justo com essa questão. E olhar para todos. Seja classe baixa, média ou alta, eu acho que todos, né, aí que solicita, eu sou a favor de atender assim. Se meio de semana não dá, porque às vezes está focada no serviço nas estradas, aí no serviço público aí, às vezes a gente sabe que final de semana, eles podem atender. E eu sou muito a favor disso. Porque às vezes alguém pode pensar que a gente conta. Eu sou muito a favor. Mas desde que seja justo. Quando a pessoa chega ali, dá o seu nome, que solicita de um caminhão, uma máquina, né? E deixa o seu nome ali, eu acho que tem que seguir ali a lista dos pedidos, a não ser algo mais urgente. Então, estamos tendo algumas reclamações, porque às vezes a pessoa chega ali, solicita algo, e fica muito, muito tempo na fila de espera, um mês, dois meses, e outras vezes chega lá de manhã à tarde já está atendendo. Então, isso, não é, isso que eu coloquei, que não é justo. Né? Então, eu sou a favor assim, de ajudar a todos, né? Mas precisa ter esse critério, seguir essa lista dos pedidos. Senão, né, alguém fica lá dois, três meses na fila, né, e chega um outro, uma vez.
Isso é o que a gente nunca quer, né?
Exatamente.
Eu acho que sim, a gente tem que ajudar todos, não é algum. Então, que siga, igual você está falando, que siga essa lista. Que siga, logicamente, urgência, emergência, gente, né? Não tem como a gente falar que não pode ajudar naquele momento. Mas se tem um protocolo, se tem uma lista para ser seguida, que siga e faça acontecer. Aí vou ajudar fulano, vou ajudar Beltrano, e aí acaba aí, vai ficando os outros para trás. E tem gente muito humilde, humilde mesmo, que vai uma vez, não ajudou, não volta mais. E é pessoas que precisam.
Com certeza.
Eu estava conversando com o pessoal ali da Secretaria de Transporte, e tem os dias delegado para algumas tarefas, né? Que na sexta-feira é para tirar os entulhos, na segunda-feira é para outro serviço, e depois outros dias para estradas rurais. Se realmente isso fosse respeitado certinho, eu acho que traria menos transtorno. Não é que solucionaria, né? Mas ia dar menos transtorno. Obrigado, Nico.
Disponha. Então é isso. E outra questão também, que o pessoal tem reclamado bastante, é que nós vereadores estamos aí para atender a população. E as pessoas às vezes trazem para a gente alguns problemas aí, né? E a gente tenta correr atrás e resolver da melhor forma possível. É porque outra questão também, que às vezes algumas pessoas ficam meio indignado, é porque às vezes solicita ver serviço ali de algum maquinário, e muitas das vezes é rejeitado. Fala que não pode fazer tal serviço. Mas, né, contra a parte disso, a mesma pessoa tem visto esse maquinário fazendo serviço aí, né, particulares, etc, etc. E a pessoa vai e fica muito revoltada. Por que que para mim não pôde fazer e para o outro pôde? Então a gente pede aí, mas o Fábio, ele é um grande secretário, né, um ser humano aí, né, de grande valor, muito educado, muito prestativo, né? Mas não trabalha sozinho. Ali ele, eu acho que ele trabalha em conjunto ali com o secretário de obra, né? Que é o Antônio Fonseca. Então, eu acho que precisa olhar com isso com carinho, né? Se for para ajudar, senhor, porque às vezes, assim, vamos cortar então para não dar problema. Então, pensa que a gente é contra. Eu não, eu sou muito a favor, que tem que ajudar sim. Tem que relatar uma vez. às vezes, uma pessoa chega lá, vamos dar um exemplo aqui, eu dei um exemplo lá, às vezes a pessoa está pagando lote, às vezes, não tem nem condição, às vezes, de iniciar a sua obra, às vezes ganha pouco, né, pessoa batalhador, e quando ele pede aí para fazer uma limpeza do seu lote ali, para nivelar, para começar a construir a sua obra, a pessoa necessita. E muitas vezes isso é negado. Mas a mesma pessoa vem questionar a gente. Por que que para outros faz? Foi feito um serviço aqui na sexta-feira, né? Uma limpeza ali, onde foi feita ali aquela quadra, que a gente tem o nosso apoio, né? Foi muito bom e precisa sim fazer isso. Precisa sim ajudar, né? Mas também não pode esquecer o outro. Então a gente tem tido muita reclamação, muita cobrança concernente a isso. Então a gente pede ali, né? Vindo do prefeito aqui, assim, nos ajuda, né? Os maquinários estão aí, é para atender a todos. Tem pessoas ali, já falou, que é contra fazer serviços particulares. Ué, esse maquinário aí está aí para atender a população, não é isso? Seja quem precisa. Então, precisa olhar com isso com carinho, né? Então, muita pessoa está indignada com essa questão aí. Então, eu falei que eu ia falar isso, né? Para deixar a nossa opinião. A gente iniciou aqui o trabalho aqui, senhores, né? Falando, mas trabalhar diferente. Eu mesmo falei que a gente ia trabalhar ali, unido ali, junto com o executivo, e precisa, legislativo e executivo, precisa trabalhar junto. Alguém de falou uma grande besteira ali, eu não entro muito nessa questão não, a gente entra aqui num ouvido e sai no outro, mas a pessoa falou uma besteira, falou que, eu vou falar, falou que trabalhou aqui 4 anos sem o apoio dessa Câmara, e se for preciso trabalhar mais 2 anos, tranquilo. Olha que absurdo que a pessoa, né, um secretário pode falar uma coisa dessa.
Vereador Nix, poderia falar com o secretário que falou isso?
Não poderia. Então, o que acontece? O orçamento todo passa nessa casa, todos os projetos precisam passar nessa casa. Então, é absurdo, né, a pessoa falar coisa dessa. Então, eu acho que precisa sim. Assim como nós precisamos lá do executivo, ele também precisa de nós. Então, nós estamos para trabalhar juntos, né? Então, eu vejo dessa forma. E eu fiz meu compromisso e vou continuar assim, né? Os projetos for bom, vou continuar apoiando, né? Vou continuar ajudando, porque nós fomos eleitos para trabalhar em favor da população, né? 7 mil habitantes.
Senhor vereador, eu só queria te dar os parabéns nessa fala do senhor, que foi muito feliz nas coisas, nessas falas que você falou, viu? Meus parabéns.
Obrigado, senhor vereador. A gente sabe, né, que sobre a questão das obras aí, que no início aí do na gestão passada, eles encontram muita dificuldade, viu? Assim, a gente entende isso. Uma certa fita a pessoa me falou que nós temos que saber ver os dois lados, tanto daqui como lá embaixo, né? E a gente sabe que no início da gestão passada, eles encontram muita dificuldade, mas graças a Deus, né, as coisas se ajeitou. Hoje aí, temos uma arrecadação muito boa. Às vista tem coisa aí, 10 milhões, né, em caixa. Então tem muitos projetos que foram passados aqui nessa casa, alguns já estão sendo executados, outros ainda estão para ser. A gente entende quando uma empresa ganha uma licitação, vou dar um exemplo do campo ali, a outra. Então eles tinham prazo para entregar a obra e eles usaram, né, até o último segundo. Então teve vários problemas. Então às vezes o executivo, às vezes ele enfrenta esse problema, né? Então a gente entende isso, né? É licita, a empresa às vezes não cumpre muito bem o que está no contrato, então se tem essa dificuldade. Mas o campo ali agora, eu dou parabéns ali para a empresa que está tocando aquela obra ali. Fui esse dia ali, conversei ali com os. Vamos, 3 minutinhos, senhor presidente. Muito obrigado, viu? Vou usar aqui as falas do Edilson. Então, assim, eles são de parabéns, né? Começou ali aquela obra, né? Não tem nem e-mail, né, Gabriel? Então, assim, está bem adiantado, está fazendo um serviço, ó, excelente. Então, a gente tem uns parabéns. Agora, quando vai na obra, por exemplo, a gente sabe que está bem agarrado, está bem atrasado. Mas existe o contrato e existe um tempo. Eles estão no tempo deles. A gente precisa respeitar isso. Mas a gente não deixa de estar ficar meio indignado, né? Porque atrasa tudo, faz um serviço que não é muito legal, depois tem que consertar, é perca de tempo. E por aí vai. Mas existe o prazo. Então, precisa precisa ser respeitado.
Semana passada, semana retrasada, montaram a metade dos quebra-molos e a semana passada, uma semana inteirinha, para montar três metades, as outras três metades, assim mesmo não finalizou.
Exatamente. Então, é isso, né? Vamos esperar. A questão da praça ali no Campo Alto ali, já iniciou, podemos assim dizer. Estão ali fazendo uma terra planagem. Eu acho que tem um ano e meio, né?
Tá, só uma parte aí rapidinho. Aquela terra planagem lá, eles já tinham feito. Aí depois o secretário achou melhor baixar um metro a mais. Então é por isso que ainda não terminou a terraplanagem ainda.
Demorou um pouquinho para começar, mas assim, já começou, né? Então agora, né? Vamos esperar para ver. E outra coisa, sabe, gente, é um assunto bem bastante, mas eu preciso falar. A questão dos estados rurais. Eu tenho andado na rádio, o pessoal pensa num povo que está indignado. E quando a gente cobra, parece que a gente está muito insistente, né? Mas estamos um ano e meio já que a gente estamos aí, nós, porque eles já têm 5 anos e meio. Então, ou seja, não é brincadeira, né? Então, está precário mesmo. Graças a Deus não está chovendo. Alguns lugares tem muito mato, é buraco. Então, de uns 7 anos para cá, eles não têm visto mudança. Então, tem cobrado demais, a gente sabe que tem duas patrolas, tem reto, tem para carregadeira, tem caminhão, tem funcionário ali competente que sabe trabalhar, então basta querer. Então eu acho que está deixando muito a desejar essa questão e vai chegar aí no final do ano, espera mais um pouquinho, né? Já está conseguindo as casas, já está visitando isso, aquilo e nada. Então acho que precisa olhar com carinho essa questão aí das estradas. E algumas coisas que nós pedimos aqui, senhores, e questão de, por exemplo, de lixeira mesmo. Eu pedi uma lixeira aqui, lá ali, indo para o tanque ali, perto do Cacau Santa Helena, uma aqui no Colégio do Paiol, os outros também pediam uma ali na frente do Ipiranga. Até hoje não foi colocado. Eu passei lá ontem, lá um tanto de lixo esparramado para a rua fora lá, cachorro carregando, né? Que feiura. Gente, o que custa fazer uma lixeirinha? Colocar lá. Eu tenho um ano e meio, vereadores, nós estamos pedindo. Não é possível, né?
Inclusive aquela lei que vai para lá, o lixo está chegando para perto do Ribeirãozinho lá.
Exatamente, é ali mesmo. Então, ou seja, quebra-mola mesmo. Um monte de quebra-mola não tem sinalização, faixa. São coisas assim, pequenas, dá para fazer, dá para resolver. Então já tem um ano e meio, estamos cobrando, não tem hoje nada. Então está tendo o quê? Então a gente fica meio indignado com essas coisas. Nós estamos pedindo, e não estamos sendo atendidos. Estamos apoiando, estamos, né, dando todo o suporte possível, mas não estamos sendo entendidos. Essa que é a verdade. Está tudo bem, não está. Não está tudo bem. Né? As coisas não vão assim. A gente sabe que algumas partes estão indo bem, mas outras estão deixando a desejar. Gostaria de ser culpado? Só um ponto aqui que eu preciso falar sobre isso aqui. Porque a gente sempre se ouviu falar muito que a Copasa ia fazer aí uma estação de tratamento no período de 4 anos. E utilizar o uso por 13 anos, e no final de 4 anos, se iria fazer a estação. Não está no contrato isso. Se o sistema deles aí der certo, eles não vão fazer esse contrato. A não ser que o executivo pede lá, isso pode até fazer. Mas eles não é obrigado. Que fique bem claro isso, para a população entender. Vai utilizar mesmo o suporte 13 anos, né? E a água não vai faltar, vai estar dentro do critério, vai funcionar, né? Dentro do critério deles, e a situação ela não vai sair. Pode apostar nisso. Né? Então, é uma dor de cabeça aí que nós arrumamos por 30 anos. Mas cada executivo revê essa questão, né? De rescindir ou não esse contrato. Porque o que eles fazem lá é jogar um cloro ali no posto esse ano, muitas pessoas já viu, é isso que vai acontecer. Isso a prefeitura poderia fazer, não poderia? Então, assim, vamos ser sinceros, né, senhores? E para finalizar, então vai dar 20 minutos aqui, esse projeto, a gente leu, e realmente ele tem 2 semanas, né, que ele entrou nessa casa, está muito recente, a gente sabe porque ele é bom, esse projeto, eu não tenho dúvida, concernente a isso. Mas será que não poderia esperar um pouquinho mais?
Pelo prazo do banco, não, tem uma data para poder fazer o contrato lá. Eu não sei, o Nelson sabe explicar, Nelson? Qual que é essa data que o banco deu para poder... Dia 5 de?
dia 5 de junho, tem essa data para poder fazer o financiamento. Obrigado. E não vai surgir outra oportunidade, não? Tem muito projeto, né, senhor? Eu acho que quando a prefeitura toca uma obra, ela tem que terminar a obra e para começar a outra. Mas essas obras que estão sendo feitas são empresas diferentes, então uma não afeta a outra. Então, com certeza, aí não tem problema, né? Mas tem muitas obras aí ainda para ser iniciada, né? Muitas obras importantes. Tem o leilão também que nós aprovamos aqui no início do ano passado, né? Até hoje não foi feito esse leilão que vai adquirir recursos para terminar essas obras comparadas, essa escola aqui, por exemplo. Então, eu acho que tem que pensar direitinho, sim. Eu concordo com o vereador Elton, né? Mas também concordo aí com o vereador Jonas. Acho que tem que estudar um pouquinho mais, porque depois que aprovou, não tem mais jeito. Só presidente, né? Desculpa por esses minutinhos que eu passei, mas tinha muita coisa para falar hoje mesmo, né? Então.
A gente interrompeu, né?
Não, mas mesmo assim a gente passou um pouquinho hoje, né? Mas uma boa noite a todos. Por hoje é só.
Eu vou aproveitar, então, já o Nico falando aí. Eu tive, né, a oportunidade, como presidente dessa casa, conversar com o prefeito e falar para o prefeito da nossa indignação com o cuidado e as coisas, por exemplo, nós temos, todo projeto que chega nessa casa, que vai beneficiar a população, nós aprovamos. E, da mesma forma, nós não somos atendidos. Isso foi falado para ele, eu falei isso para ele. E também, né, falei, o Jonathan falou assim, não fui em tal lugar porque não recebemos, não fui convidado. Tem muita coisa que a gente não está sendo convidado, realmente. E ele falou assim, ah, mas foi falado, foi colocado em rede social? Não, eu falei, não, eu preciso de um convite lá na Câmara. Um convite lá na Câmara. É uma questão que não, eu fui e falei com o Jonathan, hoje a praça está lá, a população está lá, quem foi convidado ou não foi, eu iria lá de mesma maneira. Só que assim, eu acredito que um respeito, se essa casa for fazer um evento, eu acredito que por obrigação, nós vamos convidar o executivo. Por obrigação, por educação, por respeito.
Só para dizer, da mesma forma que ele foi eleito, nós também fomos.
Sim, e qualquer outra entidade dentro de Jaci, tudo que foi inaugurado dentro de Jaci, eu acredito que, né, por mais que, às vezes, igualzinho o Nico falou aqui, que o secretário falou isso, eu acho que isso foi uma falta de respeito muito grande, porque a gente não trata o secretário com essa falta de respeito. Eu, pelo menos, não faço isso. Eu não estou me colocando aqui acima de nenhum secretário. Só que do mesmo jeito que eu respeito os secretários, eu acredito que eles também têm que nos respeitar.
Senhora,
e é o mínimo que eles têm que fazer. Porque quando chega um projeto aqui, que é para ser votado, que é um projeto que vai beneficiar a sua secretaria, nós estamos apoiando. Então, quando a gente liga para um secretário, é o dever dele, porque o secretário tem que ficar 24 horas em função da população e de quem for. Então, eu acredito que a gente tem que, eles têm que nos atender. Embora qualquer coisa. Nós também não tem? O meu telefone está aqui. A Magali está ali filmando com o meu celular. E ela sabe as mensagens que chegam ali. Eu, momento algum, deixei de responder ninguém. Não demoro horas para responder alguém, ou um dia para responder alguém.
Senhora presidente, fora que é uma falta de respeito, porque nós somos autoridades do município.
Sim.
E nós deveríamos ser respeitados como tal.
Da mesma maneira que nós respeitamos eles também. Eu acredito, eu sou assim, eu respeito para ser respeitada. Então, desde o momento que o secretário falou isso, não sei quem é o secretário, também nem me interessa saber quem é o secretário. Porque, às vezes, depois eu não vou ficar muito bem com o secretário, eu vou precisar de um favor, não vai querer fazer, eu também não vou fazer para ele, então eu vou ficar assim. Não sei. Então conta, gente. Então conta, porque aí todo mundo fica sabendo. Então tá bom. Mas é isso daí. Eu acho que o respeito cabe em todo lugar. Todo lugar. O Nico hoje o Nico revelou, o Antônio, né? Revelou hoje, né? Falou e estava tudo engasgado, eu acredito. Né? Estava tudo garrado aí, assim, ele soltou tudo aí. Parabéns, Nico, por isso, tá? Você foi muito feliz, porque a gente não tem que ficar guardando nada, não. O John também fez isso, agora eu espero que o restante que não falou ainda também faça. E pronto, aí tá tudo feito. Só elogios daqui para frente, né? Então, continue ali com a palavra franca dos outros nobres vereadores que não falaram ainda.
Ô, Rogério Tundas.
Aí, Rogério, ó. Agora sua vez.
Boa noite à presidente, aos colegas vereadores, aos nossos funcionários da casa, as que nos acompanham pelas redes sociais, né, que vai nos ouvir pela rádio. Faço um pedido, presidente, para verificar a rádio, que tem algumas pessoas me falando que não está passando na rádio. Né. Vi olhar direitinho, ou talvez eu mesmo vou lá e veja o que está acontecendo com a rádio. Porque não está algumas pessoas, né? A gente lida no comércio e a gente fala com muita gente. E muitos estão falando que não está passando, né?
Oh, é, isso que eu ia falar, que chegou um pessoal lá da rádio, até mim, porque acho que não foi repassado nenhum mês de subvenção para eles, que foi votado aqui nessa casa. Aí eu não sei se é por conta disso que não tá transmitindo.
Então fica mais um pedido aí, né? É o seu prefeito passar a subvenção para as entidades lá. As entidades aí do município. É, parabenizar aqui também pelo segundo trilhão, gente, foi muito bom, estive lá presente e tinha bastante gente, foi muito agradável lá na praça. O futebol à tarde eu não fui, mas né, foi relatado aqui pelo Elcio, Pedro de Onda, que foi resolvido, né, questão da ambulância, que esteve lá e mostrou a boa vontade para funcionar aí o futebol. E a única coisa que eu vou pedir nessa tribuna é que eu sempre venho pedindo, né? É o que o vereador faz. É pedir para que faça. E que faça para o nosso povo. Tudo aquilo que precisa. Agora mesmo no Facebook, né, da Câmara, onde pode todos os vereadores aí analisar agora e ver, o pessoal está pedindo aí remédio. Falta de remédio, né? É, inclusive, a gente pede então que remédio é caro e geralmente... Eu sempre falo aqui... Remédio é uma coisa muito cara, sempre teve e anda faltando. Né? Pelo menos até a mim chega as pessoas pedindo, não sei se vocês chegam. Né? De mim chega, essa questão dos cobertores, né, também, eu acho que a prefeitura pode aí fazer uma compra e doar aí para a nossa população, e creio que vai fazer sim, né, atender o nosso pedido. A questão aí das pinturas nas quebra-molas, né, perto das escolas, eu já pedi aqui várias vezes, vou repetir. Estive na prefeitura, fui lá no setor de licitação, a moça lá da licitação, não me lembro agora o nome dela, falou que ia aderir a ata, um pregão, parece que a cidade, não sei se é de Divinópolis, Bossa Serra, alguma coisa assim.
É de Divinópolis, mas foi, já aderiu a ata. Já aderiu a ata?
Então, vai só comprar.
O Rodolfo me mostrou no celular dele o pedido de compra.
Não, eu tô falando das pinturas, não, tô falando do remédio?
Tá bem.
Os dois, então, já está tudo certinho lá na ata. Então agora é só comprar mesmo, gente. A questão aí está nas contas mesmo, né? Estivemos com o prefeito lá, ele colocou mais funcionário para estar funcionando e vamos dar um tempinho para a gente. Mas também não pode dar o tempo todo, senão o carro mandar, senão aí não faz.
Ô, vereador, ele falou comigo que depois de amanhã, sem falta, o remédio está aí. E eu vou estar lá para poder ver se vai chegar mesmo. Conversei com o Rodolfo, era para ter chegado sexta agora, mas aí estava esperando que tem alguns remédios que estão em falta. A gente até viu, eu até vi esses dias uma reportagem aí que estava em falta alguns remédios. Mas aí ele falou que na quarta-feira agora, sem falta, os remédios vai estar aí na farmacinha. E que daqui para frente agora não ia faltar frequentemente tanto assim.
Você pode ir aí no Facebook aí que está escrito aí. Então, eu estou só repetindo o que a população está falando aí. Então, eu acho que devemos sim, gente, fazer, né, para o povo. E essa questão também dos lixos lá, indo lá para contendas, né, lá no perto lá do Ipiranga, eu acho que não vale, não é tão caro assim colocar uma lixeira lá. Né, já tinha prometido aí o vereador Nico, eu acho que vamos reforçar aí para ver se ele se coloca lá as lixeiras, né. Para todos aí, ó. O Juninho tem uma foto aqui, ó. Realmente tem muito lixo lá. Então a gente pede aí. E voltando aí às estradas lá no Rural, gente, realmente o pessoal anda reclamando, né? A gente tem comércio, conversa muita gente da zona rural e realmente está tendo algum desencontro de informações na zona rural. Eu falei com o secretário, ele falou que estava arrumando as zonas rurais, né? E parece que as máquinas que estão ali em cima da feitura, né?
Ele arruma uns pedaços, entendeu? Mas assim, não está arrumando toda a parte. Ele está arrumando uns pedaços aqui, uns pedaços ali, entendeu? Então, assim, o ideal é pegar aqui, né, e fechar lá. É o que não está acontecendo.
Certinho, gente. Então é isso aí. Estendemos, não, a reunião é isso aí mesmo, tem que cobrar, gente. Só falar o seguinte, defendeu um pouco a Câmara passada, também onde eu estava. Todos os projetos que vieram para a Câmara também foram praticamente todos aprovados. Né? Então não foi por falta de Câmara e nada disso. Eu acho que é isso aí. O projeto que entrou bom para a cidade, temos que aprovar. Aqui a gente acha que não... E cada um também é dono do seu voto, né? Estamos aí para aprovar. Cada um já tem sua opinião formada com relação ao voto. E se é bom, estamos juntos. Né? Se é ruim, também estamos contra. E não tem nada disso, não. Né? Não temos que dar... não temos que dar muita satisfação, não. Eu acho que é isso aí. E torcer que as coisas melhorem, né? Para todos nós, isso é bom para nós, gente. Se anda bem lá, anda bem aqui. Se começa a andar mal lá, começa a refletir aqui. Né? Então, vamos aguardar isso, se Deus quiser. Vamos esperar essa semana para ver se resolve, né? Volta as estradas, volta os remédios, né? E demais aí. Obrigado.
Vereador Nelsinho.
Senhora presidente, boa noite aos amigos vereadores. Oi? Ah, tá. Nosso jurídico, funcionários da casa, boa noite a todos. As pessoas que vão nos assistir pelo Facebook, pelo YouTube, que vão nos ouvir pela rádio, Jaci FM. Senhor presidente, final de semana movimentado na cidade, né? É uma alegria, depois de 2 anos, poder ver o pessoal passeando pela praça, né? Se divertindo, né? Então é assim que tem que ser. Eu acho que na administração ela tem que ter saúde, educação e lazer. Né? O que mais as pessoas gostam é disso, né? É de passear com sua família na praça, numa beira do campo de futebol, né? Se alegrar, ver os amigos, se abraçar. Então foi o que foi visto nesse final de semana na cidade de Jaci. Né? Tudo nos conforme, nenhuma ocorrência. Então assim que deve ser a partir de agora. Senhor presidente, primeiro eu vou falar das defeitorias e depois vou reclamar também. Visto que na gestão passada, né, por várias dificuldades, né, por falta de orçamento, por falta de dinheiro, né, a crise, veio o Covid, e agora está diferente, agora as obras estão saindo, né, estão demorando um pouco, mas estão sendo feitas. Lembrar os vereadores que vem 3 obras, né, que vai impactar a cidade, que são dois PSFs, né, vai reformar um da Serra, né, que vai ficar um PSF moderno, e um PSF enorme ali no Pedra Negra, né, fora o campo de futebol, né, que vai ser um campo referência aqui no sul de Minas. Né, então, a população merece, né, o melhor. Né, vamos construir um cemitério, né, infelizmente é o mal necessário. Né, então, assim, estão fazendo, obras estão vindo. Está demorando um pouco? Está sim, mas estão vindo. E o prefeito mandou um projeto, senhora presidente, aqui para casa, né? Que eu vou rebater ele um pouco, né? O vereador Elton já falou um pouco, o que eu vou falar. É um projeto, senhora presidente, que não é do prefeito. É um projeto que é para a população de Jaci. Queria lembrar o vereador Jonathan, que as palavras dele foi bem colocado, vereador. Mas a gente tem que entender o seguinte. Quando são gastos, né? Mas isso não é gasto, é uma economia. Por quê? Porque deixando de comprar, de aderir esse projeto, vamos continuar por 5 anos pagando 60, 70 mil reais de energia. Não quer dizer que se a gente não aderir o projeto, a energia também vai deixar de gastar. Pode economizar, igual o vereador falou. Mas é um gasto que pode vir o prefeito A, o prefeito B, o prefeito C, que vai continuar pagando a energia do UBS, a energia das escolas, a energia do raio-x, a energia da prefeitura, das praças públicas e outros. Então, é um projeto, assim, é um mal necessário. Se pagamos hoje 50 a 60 mil reais para a CEMIG, iremos deixar de pagar a CEMIG, o prefeito Fabiano ou o prefeito João, que ganhar daqui 2, 3 anos, vai continuar pagando para a CEMIG 60 mil reais, 70 mil. Vai deixar de pagar para a CEMIG para pagar para o banco que fez o financiamento desse projeto. Então, eu não vejo como um gasto, nem como uma dívida. é uma conta que já vai, que a gente já tem automaticamente todos os meses. A não ser que a prefeitura corte. Corte, né? Para de pagar, corte a energia dela e não vai ter mais. Isso é uma coisa que não vai acontecer. O BS não pode ficar sem luz, as escolas não podem ficar sem luz. Então, assim, é, só para o vereador, que você tem o vereador junto, não criticando a fala dele. Só para lembrar que essa dívida é, é uma conta já que, dependente de qualquer prefeito, teremos. E no final do pagamento, vereador, vereadores, a prefeitura vai ter essa usina e vai começar a gerar, né? Vai deixar de pagar a energia para ter energia de graça, praticamente. Fora que o vereador Elton falou que vai poder, às vezes, passar para a assistência social, né? Não sei como, de qual forma será feito, mas se beneficiar 10 famílias, 20 famílias, já é um ganho. Então, esse projeto, o vereador João e todos os vereadores, chegou nessa casa uma semana mesmo, concordo com o vereador, falou, só que, infelizmente, foi aprovado dessa forma. Chegou na prefeitura também há 15 dias atrás. Até o jurídico analisar, fazer o projeto e mandar para casa, o prazo está curto mesmo, entendeu? Mas o que eu peço aqui é, a gente teve uma semana para analisar, semana passada a gente tem essa natureza dos vereadores, tivemos mais uma semana para poder analisar, né? E eu creio que esse projeto, ele não vai trazer prejuízo para a população e nem para a prefeitura. Quando o vereador fala assim, e daqui 2 anos a gente não sabe se a arrecadação vai cair. Mesmo que a arrecadação cair, a energia não vai acabar. Não tem como, né? O prefeito vai deixar de gastar com outra coisa que pode ser gasto, mas a energia não tem como.
Só tem esse valor, irmão, que é 70 mil reais, que é o gasto da energia da prefeitura?
Irmãos não, mas eu tenho um projeto que fala 50 mil reais. Só que a energia, ela oscila, né? É, igual a gente estava 3 meses atrás numa tabela vermelha, né? Uma bandeira vermelha. Então a energia estava mais cara. Então é oscila. Mas se a gente botar entre valores, daqui um dia a prefeitura vai parar de pagar a CEMIG e vai começar a pagar a fotovoltaica. Então, assim, é uma troca que em curto e longo prazo vai acabar de pagar e vamos ter uma usina praticamente paga, gerando energia. Então, vamos botar aqui daqui 5 anos, se for esse o final do consórcio, depois a prefeitura vai ter 50 mil, 60 mil de energia sem precisar pagar. Então, é um investimento. Para mim, é um investimento. E assim, entendo as palavras do vereador e estou explicando para ver se posso tentar, né, explicar um pouco mais para a gente poder. Pois não, vereador?
E como esse processo ele é um pouco demorado, até mesmo para execução, eu acredito que quanto mais tarde começar a fazer essa usina sustentável, quanto mais tarde deixar para fazer, vai ficar mais caro. E a tendência hoje, até as casas, as empresas está aderindo a essa nova forma de energia.
Só lembrando a população aqui, senhor vereador, que essa usina também ela tem manutenção, viu? É, o pessoal de casa ficar mais ciente que essa usina também ela tem manutenção. Então tem que dar manutenção mensal ali para não estragar os equipamentos. Então é mais um gasto também. Vai ter que ter um vigia para olhar. Então é bastante. A gente tem que pensar nisso tudo, né?
Ô, vereador, só um minutinho. Quando a gente já tem uma opinião formada, tudo aquilo que vem, que seja ao contrário daquilo que a gente pensa, a gente sempre defende aquilo que a gente quer. Você já tem sua opinião formada, eu respeito de todas as formas. Então, nada com o que nós venhamos a fazer vai te convencer. Ah, não, eu vou mudar minha opinião. Não, nem quero isso. Entendeu? Nem quero isso. Só que, num ponto de vista nosso, nós estamos vendo isso aí um benefício a longo prazo. Mesmo que tenha pagar manutenção, pagar um vigia para ficar olhando, mesmo que tenha isso, a gente vê hoje, na prática, que esse projeto ele não é muito longo, ele é novo, mas quem está aderindo a esse projeto de fotovoltaica, tá rindo à toa. Tá passando energia para primo, para parente, com o CPF. Tá tendo um lucro muito grande.
Tá gerando.
Tá gerando.
Particular, sim, né?
É a mesma forma. Porém, os gastos é maior, tanto para fazer quanto para receber. Conforme o investimento é alto, o recurso de volta
ele também vai ser alto.
Isso aí, eu acho que todos que aderiram a esse projeto, a pessoa física, né, que é uma pessoa daí de casa, ele mesmo deve ter um tempo para poder pensar, um mês, dois meses, ele planejou. O projeto chega nessa casa aqui semana passada, para a gente votar essa semana. Esse é o meu verdadeiro...
Isso aí, é verdade. Eu também concordo com esse prazo, está sendo pequeno. Mas por que, que ele está sendo pequeno? Porque essa aprovação do banco, ela veio no dia 8 ou 9 de maio, se eu não me engano. Então, o banco falou assim, olha, o município tem um crédito pré-aprovado. Opa, se nós temos esse crédito pré-aprovado, vamos agilizar, vamos mandar para a Câmara ver se... E, ó, tem um prazo de um mês. Então, não é que o Fabiano, o prefeito, mandou para essa casa para nós analisarmos em cima da hora e ter que votar sob pressão. Não é isso. É a oportunidade. Se essa oportunidade passar agora, quem sabe futuramente apareça uma outra oportunidade igual.
Daniel, só um minutinho, eu sei que tu pai na sua fala aí. Pô, já disse, a gente entende assim, a curto prazo ele é bom. É, vai ficar em torno de 2,5 milhões, 2,8 milhões. Eu creio que esse financiamento, ele tem juros, não é isso? No projeto fala qual que é essa porcentagem de juros, quanto que vai sair isso no final, porque eu creio que não vai ser só os 2,8 milhões.
Não, vereador, eu entendo, é uma pergunta pertinente, mas querendo ou não, já que foi toque de caixa, mas já tem mais de uma semana que o projeto está aqui, né? Se a gente está muito interessado, igual essa pergunta do senhor, já teria essa informação. Não agora. Porque, assim, o que eu estou falando aqui não é de gerar... A prefeitura não vai gerar energia, ela vai economizar. Isso aqui é uma economia. Tanto é que, praticamente, assim, todas as pessoas que têm condições estão fazendo isso. Então, é uma coisa que é benefício para a população. Entendeu? Então, senhora presidente, pela ordem aqui... Eu creio que é um projeto pertinente, é um projeto bom, entendeu? Peço aos vereadores que a gente possa votar ele. O vereador que às vezes se sentir desconfortável, seja contra o projeto. A gente tem um parecer aqui do jurídico, né? O jurídico ele deu um parecer favorável, né? Ele formalmente, né? Então se tivesse uma coisa assim errada, ele já tinha dado o negativo dele. Então assim, né? Ele é formado para isso, experiente nessa área também. Então é isso que eu peço. Estou defendendo o projeto, por quê? Porque eu vejo como um projeto bom, né? Que a longo, curto prazo, ou curto, longo prazo, vai beneficiar a população e a prefeitura.
Ô, Nelson, só um minutinho.
Pois não.
Então, assim, é uma coisa que eu vou falar aqui para todos os vereadores, independente se o projeto é bom, se o projeto é ruim. O projeto chegou aqui na casa. Ranieri, ele manda no grupo da Câmara. Então, vamos fazer agora diferente. Vamos analisar o projeto também, não, assim que mandar, porque das vezes eu vou ser sincera. Somos falhos aqui nas comissões, somos falhos nos projetos. Aí depois vem assim, faz isso aqui, vamos pedir votação, vamos votar, mas sendo que o projeto já estava lá. Hoje, dois projetos que vai estar aqui em pauta para votar, porque eu falei, ele já estava na casa desde o dia 2 de maio. Então, assim... Todo mundo tem que saber o que tem que fazer, todo mundo sabe o que tem que trabalhar. Então, pronto, vamos fazer o nosso serviço funcionar também.
Tá. Sobre o projeto, já expliquei, não expliquei não, dei meu entendimento, né? Quem sou eu para explicar, né? E, senhor presidente, voltando aos assuntos da cidade, já foi falado uma vez, duas vezes, sobre o remédio na cidade. Prefeito municipal Fabiano, vamos dar um jeito, as pessoas não aguentam mais. Entendeu? A gente está elogiando, está elogiando de um lado, mas tem que cobrar do outro lado. Sabemos que o senhor pediu 15 dias, os 15 dias está dando agora, né? Deu aquele problema nas compras, na licitação, mas vamos resolver e a partir de agora não deixar mais faltar. Sabemos que não vai ter como. Todo mês chegar lá, está lotado de remédio, mas não, o básico não pode faltar. Entendeu? Então pedir mais atenção. O prazo de 15 dias da reunião que a gente fizemos lá na prefeitura, então, já vai dar, e creio que a partir de agora não tem como errar mais. Né? Não tô falando que foi um erro, porque a gente sabe também que às vezes ele mesmo assumiu. Entendemos, a população tem que entender que às vezes temos o dinheiro, mas também não temos o que comprar. Às vezes o que a prefeitura está precisando, às vezes faz uma licitação, o fornecedor nem apresenta. E quando vem... vem os maus fornecedores que nem cumprem com aquilo que foi acordado na licitação. Então é complicado. A prefeitura tem seus meios, não é igual uma empresa comum, não é igual a casa da gente, né? Para poder fazer uma compra tem que passar por vários setores, mas assim, não tem como errar mais, né? Só, presidente, uma coisa do trilhão que teve nesse domingo, né? A gente fala às vezes assim, não é um evento e tal, mas assim, a prefeitura ela está investindo no turismo da cidade, né? Essa Alterosa, ela fez esse trilhão veio várias pessoas de fora. Eu vou narrar aqui um fato que eu conheci domingo. Não vou citar o nome, mas uma pessoa aposentada, uma pessoa que é um delegado aposentado de Campo Belo, estava no trilhão aqui, né? Veio aqui a primeira vez através de um convite e falou, estou vindo essa semana para comprar um lote, construir uma casa e vir morar em Jaci. Então olha para vocês verem. Através de um trilhão, entendeu? É uma casa que vai ser construída, é emprego gerado, né? É uma casa que vai ser uma IPTU, é emprego que vai ser gerado através dessa casa, depois vai vir e vai contratar uma funcionária para trabalhar na casa dele. Então é assim, tudo que é investido na cidade é retornado para a cidade. Então, assim, podemos ver com outros olhos o turismo de Jaci. Então, temos que investir pesado no turismo de Jaci, porque é um meio de promover emprego, né? O povo não quer uma cesta básica, o povo não quer uma conta de água, paga uma conta de luz, o povo quer emprego. Então, é isso que a gente tem que fazer, promover emprego. E é dessa forma que a prefeitura está fazendo. Com o turismo, investindo no turismo, a geração de emprego vem, né?
Nelson, e sem contar com o comércio local, né? Sem contar com o comércio local. Os ambulantes aí, os que vêm de espetinho, que vêm de cachorro-quente. É malar aí esse final de semana aí.
Ressaltar a ausência do vereador Célio, né? Ele está indisposto hoje, pediu para falar, né? Acho que está com suspeito de Covid, né, presidente? De dengue, perdão. Está com suspeito de dengue. Não, ninguém vai chegar perto do Célio hoje. Então ele tá de repouso em casa, só para lembrar. Então, presidente, as minhas falas são somente essas para hoje, né? E estaremos sim cobrando todos os dias do prefeito. Boa noite a todos.
Vereador Juninho da Academia.
Boa noite, senhora presidente, senhores vereadores, os funcionários da nossa casa, doutor Júlio, jurídico, quem vai nos assistir pelas redes sociais, pelo YouTube, quem vai nos ouvir pelas ondas da IJAC FM, meu cordial boa noite. Senhora presidente, foram abordados aqui vários assuntos, né, de muita relevância e importância para o nosso município, como a assistência social. Se faz mesmo muito importante, né, com os cobertores, as cestas básicas, né, que melhorou muito a distribuição, que o vereador Jonathan sabe disso, que a gente estava acompanhando desde o ano passado, no início do nosso mandato, que ainda houve até algumas confusões, né, Jonathan? Eu queria, mais uma vez, eu já falei nas falas do vereador Elton, queria endossar minhas palavras, deixo as portas da minha academia aberta para servir de ponto de arrecadação, de blusas, cobertores, para a gente fazer a distribuição depois para quem precisa. Senhora presidente, quero ressaltar também a importância, né, dos eventos que tivemos em nosso município, do Trilhão, né, que é uma novidade, entre aspas, já aconteceu algumas vezes, mas nessa magnitude, é a segunda vez que acontece, então é uma novidade para o nosso município. E agora que o nosso município, né, neste mandato que está começando a entrar aí no meio do turismo, que é importante, já deveria ter feito isso há muito tempo. Há muito tempo eu falo sobre isso, né, que a nossa cidade tem um poder, um potencial turístico enorme, né, pela represa, pelas paisagens, né, que temos aí. Senhora presidente, temos que lembrar também, né, que dos redutores de velocidade, que já pedimos, já tem mais de um ano, e já foi até inaugurada a creche, e nada foi feito. Então, quero deixar aqui a minha indignação neste ponto, que já tem, não foi só eu quem pediu, também para até arrumar aquela entrada daquele bairro, que é muito perigoso. Enquanto não acontecer um acidente ali, igual aconteceu lá na Orla, não vão criar vergonha na cara e fazer o serviço direito. Que tem que ser feito, né, senhora presidente? Bom, senhora presidente, todos tocaram no assunto do projeto aí, da usina fotovoltaica. Eu tenho a minha opinião também, como Jonathan, Nelsinho, vereador Elton, senhora presidente, vereador Edilson, como o vereador ausente Célio também tem. Eu, na minha modesta opinião, eu acredito sim que é de grande valia esse projeto para o nosso município. Porque já foi reiterado aqui diversas vezes que irá ter uma economia muito grande para o município. Diante dessa economia, como o município também, uma vez o vereador Nelson disse aqui na tribuna, que com a vinda da Copasa, economizamos muito nas mãos de obras ali da prefeitura. Então, temos uma economia aí. Bom, de segunda, né, maneira, com a usina fotovoltaica, teremos mais uma economia, né, vereador Jonathan, como foi dito aqui. Senhora presidente, então já que temos tanta economia, né, tivemos a economia da Copasa, o dinheiro foi revertido para ninguém, né? Na verdade, o povo que tem que pagar. Então nós tivemos uma economia de um lado e colocamos esse gasto na mão do povo. Beleza. Como foi dito aqui, vai ser tratada a água nos reservatórios. Então, no dia da reunião, não me lembro qual vereador que falou isso daqui, mas foi muito bem dito, né, quando fala que então o município mesmo poderia fazer o serviço, né? Quem falou? Foi o Nico? Nelsinho?
Na parte? Sim. Você me perdoa, nas minhas falas eu esqueci. Em uma reunião com o prefeito municipal e com o jurídico lá da prefeitura, ele mostrou, né, não peguei o documento, ele mostrou que a Copasa vai ser obrigada, ele falou assim, Nelson, obrigado a fazer a estação lá no Pedra Negra. Se até 2024, final de 2024, não estiver pronto, eu cancelo o contrato com a Copasa.
Segunda-feira, ele me falou mesmo lá em cima, no momento que, muito triste, né, foi no velório, ele comentou isso mesmo. Mas, como foi dito, né, que aqui nós economizamos, e então, de acordo com essa economia, outras pessoas estão pagando, que são os munícipes. Agora, com a economia de energia, a gente poderia fazer uma indicação para o executivo para que esse dinheiro que vai ser economizado, a gente possa fazer um programa social, porque tem muita gente, vereador Elton, vereador Rogério, vereador Nelson, Banana, sabe da dificuldade de várias famílias que tem aqui no nosso município, no qual esse dinheiro economizado poderia ser revertido a essas famílias, pelo menos para ajudar na conta da Copasa, porque eu tenho certeza que muita gente vai ficar sem água, né? Ou até mesmo, como a gente está falando de energia, né? Que o projeto fala de energia, ao invés de, então, ou ajudar nas contas de água, a gente poderia indicar para energia. Ou até mesmo, se os prédios públicos não utilizarem toda a energia que será produzida, fazer o direcionamento para essas famílias que necessitam.
Inclusive tem muita gente já, vereador, que usa ali a assistência social para pegar cesta, que são cadastradas na Bolsa Família, esse tipo de coisa.
Uhum.
Podia ser transmitido.
Então, seria de muita valia essa casa fazer essa indicação, né, para o executivo, para que seja revertido esses benefícios para a população mais carente. Porque realmente, uma hora ou outra, ou o senhor, ou a família vai ter que pagar ou a água, ou a luz, o remédio. Por favor.
É, a sua ideia, ela é ótima, ela é fantástica. Até já conversando com ele, mas coisa formal, ele falou assim, pode fazer assim. Não, pode não, tem que ser o preto no branco. Uhum. Né? Tem que ser escrito. A sua ideia, uma pergunta, a sua ideia é para que isso venha acontecer, é o meu modo de pensar, depois do financiamento pago, depois de 5 anos.
Eu acredito assim.
Depois que começar a gerar, entre parênteses, lucro, né?
Não, 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 não. Eu acho assim, que nós temos dinheiro, né? A prefeitura tem o dinheiro para arcar com o financiamento. Nós temos dinheiro. Esse dinheiro que vai ser economizado, entendeu? É que eu acho que já deveria ser revertido. Eu penso assim, vereador Elton, porque a partir do mês que vem já vai começar a cobrar a Copasa. Um valor simbólico, mas vai, né? Eu acredito que até o ano que vem, vereador Nelsinho, pode me situar melhor, acredito que até o ano que vem vai ser cobrada a taxa de verdade, não é isso? Acho que são 6 meses ou 4 meses. 3 meses, né? Então nós estamos no mês 6. Então no mês 9, que é setembro, então vai setembro ou outubro vai começar a cobrar de forma efetiva. Né? De forma efetiva. Então eu acredito que a partir daí muitas famílias vão começar a enfrentar dificuldade. Então a gente tendo esse projeto aprovado, né? Se a gente conseguir aprovar esse projeto, que é um excelente projeto, essa economia possa ser revertida para essas famílias. Porque nós, né, o município tem condições de pagar, de arcar com o financiamento. Então, eu acredito que esse projeto pode chegar até lá. Né? Só, presidente. Só mais um minutinho, só para... Um só, dois. Eu falei só metade da pergunta. Então, eu peço, rogo aos nobres pares, né, deste colegiado que me ajudem nessa indicação. Creio que eu posso contar com o apoio de todos. Senhora presidente, o vereador Nico falou sobre as estradas rurais e é muito pertinente porque já tem mais de um ano que nós estamos, né, falando sobre as estradas rurais, sobre o que deveria ter sido feito, o que não deveria ter sido feito, até quando eu falei, né, a minha opinião aqui, minha não, de um engenheiro que é formado para isso, eu fui alvo de chacota por alguns secretários ali, ou não posso, vereador Nelson também. Então, eu fui alvo que, tô brincando, né? Eu fui alvo de que eles foram ali na secretaria, né, de transporte, falando que eu falei mal dos servidores. Muito pelo contrário, eu sei da excelência de cada um em executar o seu maquinário pesado e cumprir com a sua função de uma forma brilhante. O que falta, de verdade, é um projeto sério que não é da alçada deles fazer o projeto, e sim da Secretaria de Obras. Quando o vereador Nico e eu cobramos aqui estradas rurais e falamos, né, que realmente estava ficando bom de uma forma maquiada, até mesmo alguns funcionários, né, do setor de obras concordaram comigo quando eu disse que quando começar a chover iria derreter e escorrer a maquiagem. E é o que está acontecendo hoje. Vereador Nico já deve ter umas 3 ou 4 reuniões que ele bate na mesma tecla, que o pessoal está reclamando muito e com razão. A estrada que vai até a Boca da Mata, que eu não vou cansar de falar, ela está sendo fechada e viraram as costas para lá. Porque começaram lá no Embezal e passaram para o outro lado da cidade. Não chegaram a fazer nem a poda das árvores até lá. Vereador Jonathan foi cobrado para ele ter ido lá, né, para nós ter ido lá, e a gente não teve tempo hábil. Mas quero me comprometer aqui que na quarta-feira, amanhã, nós teremos uma viagem, mas na quarta-feira, ali por volta do almoço, quero pedir o pessoal daquela localidade para que fique esperando que a gente vai até essa localidade para ouvir os anseios daquela população. Vamos fazer um vídeo ouvindo tudo que eles têm para falar para levar ao executivo. E lembrando que não estamos pedindo para nós. Nós estamos pedindo para a população. Senhora Presidente, sobre empregos, né, porque tem muito loteamento aqui que traz emprego para isso, para aquilo, para pedreiros, para diaristas. Só que na esmagadora maioria das vezes, as diaristas, elas não têm carteira assinada. Por quê? Elas não são funcionárias lá, são diaristas. Antes tinha empregada todos os dias. Hoje contrata-se diaristas uma, duas vezes na semana. Então nós temos que ter empregos, mais empregos, além desses, nós temos que ter mais empregos para as outras partes da população. Porque nós não temos só diaristas e só pedreiros. Temos várias outras pessoas aí que querem ser inseridos no mercado de trabalho, mas não temos vaga. Quero lembrar, senhor presidente, que nós temos um projeto, né, na prefeitura, que ele pode vir trazer de 10 a 12 empregos. Então são de 10 a 12 salários a mais na nossa cidade. De 10 a 12 famílias com um salário a mais na nossa cidade, podendo ajudar demais a conta. Mas esse projeto ainda continua parado. Quero pedir também, mais uma vez, aos nobres pares, para que possamos entrar em contato com o executivo e, mais uma vez, mostrar para ele que no projeto dessa empresa está escrito que eles não querem catar os recicláveis da rua, e sim comprar o produto da Camari, para ajudar a Camari. Senhora Presidente, tendo dito isso, quero encerrar aqui as minhas palavras. Quero agradecer a todos. Meu cordial boa noite para quem nos assiste, para quem vai nos ouvir. Deus abençoe a todos.
Segunda parte, né, votação da proposição prescrita. A indicação número 12 solicita a utilização de cobertores para doação a famílias carentes. Banana. Nelson. Juninho.
A favor, senhora presidente.
Jonathan.
A favor.
Rogério.
A favor.
Elton. Nico.
A favor.
Obrigada. Projeto de lei, né, 2021, dispõe sobre a proibição de fogos de artifício que causam efeito sonoro para o idoso no município de Jaci e das outras providências. Primeira votação. Banana.
A favor.
Nelson.
A favor.
Juninho.
A favor, senhora presidente.
Jonathan.
A favor.
Rogério.
A favor.
Elton.
A favor.
Antônio.
A favor.
Obrigada. Não, agora não. Projeto de lei 922 dá nome ao prédio público que especifica a primeira votação. E tem. Eu posso, né, fazer junto, Nelson? A emenda? Primeiro, né? A emenda do projeto de lei ordinário 922 que passa a vigorar com a seguinte redação: dada a denominação de Darlene Aparecida Alvarenga ao prédio público que especifica. Banana? Alcim?
Favor.
Juninho?
Favor, senhor presidente.
Jota?
Favor.
Rogério.
A favor.
Elton. Nico.
A favor.
Agora o projeto em si. Banana.
A favor.
Elcim.
A favor.
Juninho.
A favor, senhor presidente.
Jonathan.
A favor.
Rogério.
A favor.
Elton.
A favor.
Antônio.
A favor.
Projeto 1022. Institui o serviço de acolhimento institucional para crianças e adolescentes de 0 a 18 anos na modalidade casa-lar. Dispõe sobre a prestação do serviço de acolhimento institucional para crianças e adolescentes e das outras providências. Banan? Não, é a primeira votação.
Por favor.
Não, sim? Juninho?
Por favor.
Jonathan?
Por favor.
Rogério? Elton? Antônio?
A favor.
Projeto de segunda votação, 1122. Autoriza.
Só, presidente?
Sim.
Eu peço isso nesse projeto aí, viu? E quero ressaltar sobre esse projeto da seguinte forma. A gente tem aí a Copasa aqui dentro de Jaci, né? Que foi um projeto que foi votado, agora está aí dando problema para a população, para nós vereadores. Então, eu não quero amanhã ser um alvo desse projeto. Então, eu peço visto nesse projeto para me analisar todo o projeto, como tem pouco tempo, uma semana, vai para a duas, eu quero analisar mais. Obrigado, senhor presidente.
Tocando a ação da Copasa, presidente, talvez na semana que vem eu estarei entrando com a CPI aqui na Copasa. Eu vou chamar mais dois vereadores para estar assinando junto, para a gente dar seguimento a algumas coisas aí que está totalmente errado aí.
Os trabalhos serão suspensos para a lavatura da ata.